Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos de volta com as informações do mercado de grãos. Um dia de queda nas cotações, tanto do milho quanto da soja, lá em Chicago, números negativos. Foi assim durante a madrugada, está sendo assim nesse primeiro momento das negociações no pregão regular. A gente vai lá para Genebra, lá na Suíça, onde está o Miguel Biegay. O Miguel abrindo a semana com a gente, abrindo o mercado aqui com a gente, trazendo as informações direto lá da OTCX. Seja bem-vindo, Miguel, mais uma vez. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Algum motivo de preocupação aí nesse movimento de queda que a gente está vendo lá em Chicago hoje, tanto para a soja quanto para o milho, Miguel?
Não, não. Nesse momento aí, Chicago agora está com, deixa eu dar uma olhada aqui, está com 9, está com 4 pontos de queda, né, no contrato de julho. Não vejo aí motivo, é um movimento de correção técnica só. O mercado subiu 30 pontos semana passada, né, ao longo da semana, subiu de 9,10 até 9,40, então é perfeitamente normal que ele tem um pouquinho de correção aí hoje, né?
Inclusive já teve pior, né? A queda já foi mais forte. Parece que o mercado está se adequando, Miguel. Temos a possibilidade de ver uma virada aí no mercado ou deve ser assim ao longo do dia? Qual que é a sua expectativa?
Não, chegou a estar com 7 de baixa, né? Agora está com 4,5, quase 4,5 de baixa. Chegou a estar com 7,5 de baixa. Mas assim, nesse momento eu não vejo assim nada muito relevante que possa derrubar muito esse mercado aí. Tem também um pouco de pressão aí do dólar, né, que está subindo bem no Brasil. Subindo bem não, está subindo aí, está em 3,30 já de novo, estava em 3,27, 3,28 na semana passada, na sexta passada, e agora está 3,30, né. Então essa alta aí no dólar, ele também pressiona um pouquinho a soja em Chicago.
Mas é mais uma correção técnica, talvez com uma possível influência da alta do dólar também, sem grandes mudanças então, né, Miguel?
É, ele tá cumprindo bem assim aquele movimento técnico que a gente vem mostrando aí nas minhas colunas diárias, né, e também aí no site e também nas nossas conversas que a gente tem aqui ao vivo.
Aliás,
até
você tem
ali
o gráfico, né?
Pode colocar lá para nós.
Já estamos vendo já, Miguel.
A tela compartilhada?
Já estamos vendo já.
Então, esse aqui é o contrato de julho, né? O contrato de julho, que ainda é o driver de mercado, pelo menos hoje ainda é o driver de mercado. Acredito que amanhã ou quarta-feira o mercado já passará a ser influenciado pelo novembro, como novo contrato driver, né? Mas o julho ainda é o driver hoje. Então, o que o julho está fazendo? Ele inicia um movimento de queda dos 9,60 até os 9,10. Né? E a recuperação, a recomposição técnica dessa queda, ela era pelo menos até os 9,29, num primeiro momento. Depois 9,34, que é a segunda recomposição, Fibonacci, e 9,40. Né? E ele cumpriu os três movimentos. Ele chegou a fechar acima de 9,40 na sexta-feira, mas hoje ele tá dando um fôlegozinho aqui, tá parando para respirar um pouco, né? Porque é como subir a escada correndo, né? Chega uma hora que você tem que parar para dar uma respirada, né?
Mas não é uma mudança então de tendência, Miguel.
Não,
dá para dizer que a tendência é de alta ainda?
Ele está formando aqui um canalzinho de alta, né? Ele está formando, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, ele está formando uma linha aqui de alta, né? De resistência aqui em cima, até vou colocar aqui para o pessoal poder observar, ó. Tá vendo?
Uhum.
Tá aqui uma linha de alta, um suporte de uma tendência de alta. E aqui nós temos o que está acontecendo? Por que ele muda de... não estou conseguindo colocar outra linha aqui, não sei por quê.
Não, mas já deu para ver aí a sinalização de alta.
Ele tem uma linha aqui que está subindo, né? E tem outra linha aqui também que por algum motivo o software não está deixando eu colocar aqui. Mas ele está formando um canalzinho de átomo, então não pode fechar abaixo desta linha aqui hoje, né? Para ele não perder esse canalzinho que está se formando.
E essa linha é dos 9:34,
aqui... Aqui é, deixa eu ver, 9:33, 9:32. 9:33, que foi a mínima hoje.
Tá. Não pode 9:33. Baixar disso.
Não pode fechar abaixo de 9:33 hoje aí, para não perder essa tendênciazinha de alta que está fazendo.
Muito bem, mas você está tranquilo, né? Não é nenhuma mudança de cenário, então,
não.
Né? Não tem nada novo que justifique uma pressão na queda, então, né, Miguel?
Não. É um movimento normal de mercado, natural, né? É que nem eu falei... É que nem você subir correndo uma escadaria, né? Vai subir 20 andares do prédio. Ah, ali pelo 7º, 8º andar, você tem que dar uma parada para respirar, né? É o que o mercado está fazendo.
Ô Miguel, e aqui no Brasil, como é que estão as negociações? Você falou aí da retomada da alta do dólar. Em contrapartida, Chicago recuando aí. Mas já tem algum interesse, já tem algum negócio sendo, pelo menos, verificado aí, ou pelo menos tentando acontecer?
Sim, eu estou com uma demanda aqui de milho. Estou precisando comprar um navio de milho para colocar no Egito. É, 172 dólares toneladas, se alguém tiver aí para me vender, eu agradeço.
e 50 mil. E soja, como é que tá?
Soja tá bem devagar hoje, tá? Eu não tenho visto muita movimentação disso aí, não.
Os preços não estão interessando, é isso?
Por enquanto não. Por enquanto eu tô vendo o mercado meio calmo aí. Deixa eu dar uma olhada aqui nos... O que o pessoal tá falando... Um pouco de movimento de milho, né, em Santos, R$29 para julho, R$29,50 para agosto, R$29,50 para setembro, R$30,30 para outubro. E deixa eu ver o que mais. É, bem calmo hoje aí nessa manhã.
É, né? O que o produtor precisa ficar atento, Miguel, nessa semana principalmente?
O que o produtor precisa ficar atento? Ah, essa semana aí vai ser ficar muito ligado no primeiro nas atualizações climáticas, né? Que são feitas duas vezes por dia. Então o mercado agora vai começar a focar em clima de novo, demanda, né? Vamos ver se continua saindo exportações dos Estados Unidos, né? E o dólar aí, né? Pode ocorrer a qualquer momento aí mais algum tipo de bomba no Brasil, né? A gente sabe que vai estourar uma bomba, a gente só não sabe que hora, né? A qualquer momento. Então, tem aí uma delação importante sendo esperada no mercado, que é do Palote, né? Então... Isso aí, dependendo do que vier aí, pode dar uma puxada no dólar aí, e essa puxada no dólar vai fazer Chicago cair também, provavelmente. Se o dólar subir muito, vai derrubar Chicago, não adianta, não tem outro jeito. E só que o preço em reais daí pode ficar bom, né, no mercado brasileiro. Então isso aí que tem que ficar atento, né. Se acontecer isso, o produtor tem que aproveitar para vender um pouquinho.
É, né.
Um pouquinho, né.
O de São Paulo... Pergunta o seguinte, é assustador o posicionamento dos fundos, é muito pesado diante o que pode vir pela frente. Não poderíamos ter um rebonde, é isso? Próximo dos fechamentos?
É um rebound, né? Um repique, né? Isso é uma coisa que alguns autores aí, alguns autores de análise de mercado divergem, né? Uns dizem assim, mas os fundos especulativos estão muito vendidos, então a hora que eles forem comprar, pode subir o mercado, né? Realmente pode acontecer isso, né? Porque se você está vendido, Para você desmontar a tua posição vendida, você tem que comprar. Para você comprar, você tem que, né, você vai, pode fazer o mercado subir. Só que do outro lado, existem também, a gente que está comprada, que está bem comprada, e que precisam vender, né? Que são quem? São os hedgers. Então, se os fundos estão muito vendidos, os hedgers estão bastante comprados. E os dois têm que desmontar a posição. O que pode fazer o mercado subir é se os fundos resolverem fazer isso de uma vez só, né? Os fundos, não, hoje vamos desmontar essas posições vendidas que nós estamos aí em 20%, né? Temos aí 100 mil contratos, um exemplo, né? Temos aí 100 mil contratos líquidos vendidos e vamos desmontar 20 mil, né? Somando todos os fundos, né? Então, se eles resolvem fazer isso meio que num comportamento de manada, todo mundo junto fazendo, aí você pode ter uma alta por causa disso. Mas também o que acontece? A gente vê que muitas vezes os fundos acabam rolando suas posições ou desmontando suas posições com uma agenda bem definida, um calendário bem definido, né? Tem, por exemplo, você tem o Goldman Sachs, né? O Goldman Sachs, quando ele avisa com bastante antecedência quando que ele vai rolar suas posições, para ninguém depois chegar e falar: ah, não, eu tenho uma informação, uma inside information aí, dizendo que eu sei quando que o Goldman vai rolar, e então eu vou entrar antes e vou ganhar dinheiro. Não. O Goldman já com bastante antecedência diz: ó, vou fazer minha rolagem de posições nos dias tal, tal, tal e tal. Durante essa semana eu vou rolar minhas posições. Então todo mundo sabe que o Goldman vai rolar naquele dia, né? Então, isso acaba reduzindo um pouco o efeito dessas desmontagens de posições vendidas aí por parte dos fundos.
Muito bem. O Wagner Machado, de Mangueirinha, no Paraná, pergunta o seguinte: com esse movimento negativo da política brasileira em relação ao governo, pode haver uma descrença do tipo o mercado se aproveitar da situação em relação ao preço da soja e manter um movimento de baixa?
Desculpa, ficou um pouco ruim, cortou um pouco, eu não consegui escutar direito. Pode repetir, por favor?
O Wagner Machado, de Mangueirinha, no Paraná. Com esse movimento negativo da política brasileira em relação ao governo, pode haver uma descrença do tipo o mercado se aproveitar da situação em relação ao preço da soja se manter em baixa?
O mercado que ele quer dizer, será que é em Chicago ou no Brasil?
Eu também não entendi, ele não foi muito específico aqui, mas...
Bom, vamos trabalhar com as duas hipóteses. Se for em Chicago, não. Né? O Chicago olha oferta, demanda, movimentos técnicos, né, que ocorrem também, né? E dólar e clima, né? Ele olha isso aí. Ele não vai assim: ah, vamos prejudicar o produtor brasileiro, vamos aqui fazer uma coisa. Não, o mercado, ele é soberano, né? Então ele não é, o mercado não é jogado para lá e para cá por ordem de alguém ou por ordem de um grupo de pessoas. O mercado, ele é soberano, né? Se começa a faltar chuva, por exemplo, e a demanda continuar muito forte nos Estados Unidos e reduzir os estoques americanos, o preço vai subir. O preço vai subir, independente de quem for que seja que queira manter o mercado em queda. Não adianta, o mercado vai olhar os fundamentos e vai olhar demanda, vai olhar dólar, por exemplo. Se o dólar dispara no Brasil, o pessoal vai derrubar Chicago, independente do que acontecer, né?
E no Brasil?
No Brasil, menos ainda, porque o preço no Brasil é o seguinte: é Chicago, dólar e prêmio no porto, né? Aí, a partir desse preço no porto, você traz para dentro do só tirando o frete para cada região. Então, é meio, vamos dizer assim, É meio transparente até esse mercado de soja nesse sentido, né? Você não tem como... Não é uma... Porque é o seguinte, o comprador que está no porto, né? seja o ABCD, seja outros grupos que compram também, eles têm lá o preço de Chicago, tem lá o dólar e tem o prêmio, que é quanto o chinês está disposto a pagar. E a gordurinha deles lá também, né? Ele pode pagar aquele preço, por quê? Porque ele tem essas ferramentas na mão, que dizem, eu posso pagar 70, 71, 72 no porto, né? E se ele não se adequar, e se ele, por exemplo, se ele não se adequar a esse mercado que é transparente, ele não compra nada, né? Então ele tem que sempre estar sendo competitivo para poder comprar.
Muito bem, explicação dada então pelo Miguel Biegay. Obrigado aí pela participação dos internautas. Miguel, semana só começando, expectativas aí de olho nos preços, de olho no dólar também, a movimentação aqui no Brasil, enfim, se tiver oportunidade para participar, você já deixou isso bem claro. A gente volta a conversar na sexta-feira, analisando aí a semana, enfim, como é que foi a movimentação por aqui, tá certo?
Tá joia, ótimo, agradeço aí, Alex.
Obrigado, Miguel, um abraço para você, até sexta.
Até sexta, um abraço, tchau, tchau.
Tchau. Miguel Biegay, direto de Genebra, lá na Suíça, direto da OTCX, conversando com a gente, falando um pouquinho sobre essa movimentação do mercado lá em Chicago. A gente vai ficando por aqui, na sequência eu volto com os números do mercado do boi, é só um instante.